A Bíblia ela diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é conhecida através da palavra. A verdade é Cristo, e Cristo é conhecido através da palavra. Tudo que o diabo não quer é que você conheça Cristo. Tudo que ele não quer é que você conheça a palavra, porque conhecendo a palavra, você vai conhecer de fato quem Cristo é. E se você conhecer de fato quem Cristo é, cara, tu vai amá-lo de todo o teu coração. E se você amá-lo de todo o teu coração, você vai entregar a sua vida a ele. Se você entregar a sua vida a ele, cara, ele vai controlar a sua vida e nada mais vai controlar a sua vida. Entende isso? Glória a Deus. Eu queria pregar hoje uma palavra. Princípio. Palavra, princípio. São os princípios que norteiam a minha vida e norteiam a sua vida. São os princípios que você ouviu lá na sua casa, aprendeu na sua casa. Eu estou falando de princípios familiares, né? Cada família tem regras estabelecidas, um modo de conviver. E lá na sua casa são esses princípios que norteiam a sua vida. Você sabe que não pode deixar o chinelo, uns não deixam o chinelo na porta, outros podem entrar com o chinelo. Enfim, cada casa é uma casa. E a casa de Deus não é diferente. A família de Deus, a eclésia, o ajuntamento dos santos na face da terra não é diferente. A nossa vida ela é norteada por princípios. E sabe o que trouxe muito problema? É porque nós fomos atentando para algumas coisas, para os benefícios do reino, para os benefícios de estar com o Pai, mas nós esquecemos de falar sobre alguns princípios. Esquecemos de gastar tempo pensando a respeito dos princípios e de como nós podemos viver uma vida abundante em Deus. E por isso Deus me despertou e tem já alguns cultos que eu tenho pregado sobre isso. Eu acredito que isso ainda vai durar um bom tempo. Mas hoje eu queria falar, querido, a respeito do que nós podemos gerar e como nós podemos gerar isso. Entende? Deus tem algo a gerar através da sua vida. E para que você gere aquilo que Deus tem para você, você precisa observar alguns pontos. E a gente vai tratar disso. Por quê? Porque nós estamos vivendo, querido, um tempo que ele é norteado por autossuficiência. Os países estão buscando autossuficiência. Se você vê entrevistas, se você gosta um pouquinho de jornal, você vai ver que quando se trata dessas questões, os países eles buscam ter autossuficiência. Alguns são autossuficientes em petróleo. Por exemplo, os países do Oriente Médio, eles são autossuficientes em petróleo. Não falta petróleo naquele lugar. Tem petróleo lá. Se tudo der uma topada, sai um petróleo. Entende? É petróleo para todo lado. Eles são ricos nisso. O Brasil é autossuficiente em água. No mundo, se eu não estou enganado, não tem um país que tenha tanta água potável, água doce, água que você pode, como o Brasil. Água tem em todo lugar, mas igual no Brasil, não tem. Entende? Então a gente não precisa. Se der um ruim na água do mundo, a gente tem água. Entendeu? Então, assim, cada país, ele é autossuficiente em alguma coisa. Tudo que você compra hoje, vem da onde? A maioria das coisas que você compra, vamos lá, a maioria das coisas, a grande maioria, vem da onde?
China.
Porque eles têm uma matriz de produção muito grande. Então, o custo para produzir lá é muito baixo. Você vai produzir um negócio no Brasil, você gasta, um exemplo, R$10 por peça para produzir. Você vai produzir na China, você gasta 30 centavos. É por isso que vem tudo de lá. Tudo que você pegar aí, você pode ler a etiquetinha, você vai ler lá. Medim. Os caras conseguiram criar uma estrutura para ser autossuficiente nisso. E por que a gente está norteado por tantas coisas, por tantas informações a respeito de autossuficiência, às vezes a gente começa a achar que somos nós que produzimos. E aí nós queremos nos tornar autossuficientes. E aí a gente começa a falar, não, cara, o meu ministério, não, eu estou buscando pastor porque o meu ministério, porque eu tenho que estudar, porque o meu ministério, não tem que fazer, pastor, porque o meu ministério. Não, pastor, porque eu... E se você não tomar cuidado com esse discurso, ao longo do processo você começa a acreditar que nós só conseguimos produzir algo no reino, porque nós estamos em Cristo. Nós só conseguimos viver, só conseguiremos viver, sabe, a plenitude daquilo que Deus tem para nós se nós estivermos em Cristo. Nós só conseguiremos entender aquilo que Ele tem para a nossa vida se nós estivermos nele. Nós só entenderemos aquilo que Ele quer fazer através de nós e funcionaremos dentro do nosso lugar de autoridade se nós estivermos em Cristo. Diga comigo,
eu preciso.
Estar
em Cristo.
Não há lugar para ir. Você entende? Não há lugar para ir. E o problema da autossuficiência é que a autossuficiência começa a nos empurrar para lugares que nunca produzirão aquilo que só Cristo pode produzir. A autossuficiência vai nos empurrar para a estratégia. Não, se eu tiver uma boa estratégia, eu consigo produzir. Aí, quando a estratégia falha, ele te empurra para a questão financeira. Você pensa, não, se eu tiver mais dinheiro, eu vou conseguir fazer. E aí o dinheiro não resolve. De vez em quando você pensa, não, mas é porque eu tinha dinheiro, né? Eu tinha estratégia, mas eu não tinha gente, eu preciso de gente. Aí você começa a correr atrás de gente, aí você já não se preocupa mais com o processo. Porque agora você está preocupado com números. E aí eu uso a minha estratégia e uso um pouco do meu dinheiro para tentar trazer gente. Porque eu quero produzir aquilo que eu acho que eu tenho que produzir. Aquilo que eu acho que Deus tem para mim. E aí eu começo uma correria louca. E aí daqui a um tempo, eu começo a ver que a estratégia não me ajudou a produzir. O dinheiro não me ajudou a produzir. As pessoas não me ajudaram a produzir e ainda me deram muita dor de cabeça. Se eu tiver um pouco de bom senso, eu vou entender que só Cristo pode produzir. Você vê que as pessoas que foram, sabe, impactadas por Cristo, elas não precisaram de estratégia, nem dinheiro, nem gente. Quem reparou isso? Elas simplesmente começaram a fluir, porque elas estavam debaixo de uma palavra, de uma autoridade. Elas tinham uma unção sobre a vida delas, e a unção que estava sobre elas fazia as coisas acontecer. Entende? A gente não precisa... Quando eu digo não precisa, eu não estou descartando a estratégia, nem o dinheiro, nem as pessoas, nem tudo aquilo que é bom. Só que o centro da nossa vida tem que ser Cristo. Então, uma das primeiras coisas que eu quero tratar com vocês para a gente poder entender isso é quem Jesus é. Obviamente, você tem muitas definições para isso na Bíblia. Jesus, ele se traduz de várias formas, mas... trazendo para o que a gente quer falar hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses 1. Todos acharam? Colossenses 1, 18. Amém? Vamos ler. E ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, Colossenses aqui em Colossenses, Paulo está deixando algo claro, ele diz, olha, Cristo, ele é o cabeça do corpo. A igreja é o corpo. Igreja é o corpo. E Cristo é o cabeça. É a cabeça, querido, é o teu cérebro que direciona o corpo. Amém ou amém? Nada em você tem vontade própria. Nada em mim tem vontade própria. Tudo em mim é comandado pelas informações que o meu cérebro passa. Então, querido, o que Paulo está dizendo é Cristo que controla a igreja. É Cristo que dá a diretriz. É Cristo que dá o caminho. É Cristo que dá a informação. É Cristo que mostra como. É Cristo que faz tudo. Então ele deixa claro aqui aos Colossenses, olha, Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o princípio. Quando ele diz ele é o princípio, ele está dizendo, olha só, meu filho, ele começou tudo isso. Antes de algo existir, Cristo já existia, porque Cristo, ele é eterno, ele é Deus, e para que algo seja eterno, querido, ele não pode ter nem começo nem fim. Entende isso? O que Paulo está dizendo é, Cristo, ele é eterno, ele já estava aqui quando nada disso existia, ele é o princípio. Quando ele diz ele é o princípio, ele traz isso para um nível que as pessoas pudessem entender isso. Amém ou não amém? Então, ele diz, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele diz, cara, o único morto que ressuscitou foi Cristo. O primeiro morto que foi lá, ressuscitou sem uma palavra, Cristo. Então, e ele diz, olha, para que em tudo ele tenha preeminência. Preeminência, essa palavra preeminência quer dizer domínio sobre tudo. Preeminência é isso, para que ele tenha domínio sobre tudo. É o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Olha, Cristo, ele é o princípio, ele estava aqui antes de tudo isso existir. Ele é o cabeça, é ele que controla e ele tem domínio sobre tudo. Então eu preciso começar a entender isso para ver, para entender quem Cristo é. João 14,6, você conhece esse texto? Que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos falando de alguém que é o caminho, é o meio pelo qual eu chego em algum lugar. Ele é a verdade, não há engano nele, não há confusão, não há dupla visão ou visão dúbia, não há engano nele. Ele é verdadeiro. E ele é a vida. Não há vida fora de Jesus. Você pode existir fora de Jesus, mas vida só em Jesus. Então, esse é o Jesus do qual nós estamos ministrando hoje aqui. E por que que nós precisamos entender quem ele é? Para compreender que nós não somos autossuficientes. A nossa suficiência, ela está em Cristo. E quem Cristo é? O primeiro. Quem Cristo é? É aquele que tem domínio sobre tudo. Quem Cristo é? É aquele que controla a minha vida. É aquele que controla a igreja. Quem Cristo é? É o caminho que me conecta. Me conecta aonde? Ao Pai.
Aleluia.
Quem Cristo é?
Graças a Deus.
Ele é a verdade. Não há engano em Cristo. Não há dupla visão. Não há sombra de variação. Ele é a verdade. Quem Cristo é? Ele é a vida. Ele é aquele que, se eu estiver nele, eu estarei de fato vivo. Eu não só existirei, mas eu estarei vivo. Esse é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora, quem nós éramos antes de Cristo? Nós precisamos ter clareza a respeito disso. E eu queria que você abrisse sua Bíblia correndo lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse, nós estávamos inseridos nessa realidade. Nós éramos filhos da ira. Nós andávamos no caminho do mundo. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós éramos desobedientes, nós éramos mentirosos, nós éramos pecadores. Nós andávamos segundo o nosso coração. Esse éramos nós. E esses são aqueles que não compreendem quem Jesus é. Então nós precisamos saber quem Cristo é, saber quem nós éramos, para entender o que ele quer fazer. Entende isso? Se não, você não consegue entender como. Eu preciso compreender quem ele é, quem eu era, para entender a obra. Vamos lá. Nessa equação eu tenho Jesus, que nós aprendemos quem ele era. Nós temos a humanidade, os seres humanos. E nós temos também algo muito importante, que é o que Deus fez através de Jesus. Entende isso? Porque Jesus nunca fez nada sozinho. Nunca fez nada porque quis. A palavra de Deus diz que Jesus, ele fala o seguinte: eu só fiz aquilo que eu vi o meu Pai fazer. O que o Pai fez através de Jesus? Você está em Efésios? Vai lá para o versículo 1 de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso é o que Deus fez através de Jesus, entende? Nós éramos filhos da ira, desobedientes. O que Deus fez através de Jesus? Nos trouxe vida. Quem Jesus é? O caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. Colossenses capítulo 1, versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Habitasse em quem? Jesus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. A Bíblia diz, olha, e foi do agrado do Pai. Sabe por quê? Porque a comunhão no céu, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são três e são? Eles têm o mesmo entendimento, eles têm a mesma visão, eles têm o mesmo propósito. Então foi do agrado do Pai, porque foi do agrado de Jesus e foi do agrado do Espírito Santo. E qual foi o agrado do Pai? Entregar Jesus. Entregar Jesus, ele fala aqui, olha, para que? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que ele está falando com toda a plenitude nele habitasse? Ele está dizendo, ó, foi do agrado do Pai que se cumprisse o tempo. Que o tempo exato se cumprisse. Para quê? Para que Jesus pudesse ser revelado. E através de Cristo, ele pudesse reconciliar consigo mesmo. Deus está falando, olha, através de Cristo eu reconciliei comigo, com a Trindade, com o céu, aqueles que estavam perdidos. Você entende isso? Ele fala, vocês estavam mortos, mas eu, através de Cristo, reconciliei vocês comigo. Eu trouxe vocês de volta. Eu não queria ler, mas eu vou ler. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Meu Deus! Podemos? Podemos, né? Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É! Você entende? Deus, ele te trouxe de volta. Ele te trouxe de volta a ele pelo caminho que é Cristo. E não só isso, mas ele te comissionou. Ele te deu uma responsabilidade. Ele te deu, uma incumbência. Deus te deu algo para que você pudesse prosperar nisso. Meu Deus! Glória a Deus! Entendendo isso, eu queria começar a pregar. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, aqui nós lemos Jesus falando, olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. É por isso que eu falei para você, nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes, mas a nossa suficiência, ela está em Cristo. É por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há vida fora do Cristo, não há vida fora da videira. E aqui ele nos dá uma dica profética, ele diz, olha, se você não estiver em mim, você não vai dar fruto. E se você não der fruto, o Pai vai tirar você. Quando você lê isso, você acha que o Pai, ele simplesmente vem e arranca a pessoa. Mas a verdade, querida, é que em muitos casos, a própria pessoa cai. Você já viu uma árvore com galhos secos? Muitas das vezes você não precisa ir lá arrancar o galho. Bate um vento, o que acontece com o galho? Tem uma árvore gigante do lado da minha casa lá, irmão. O pé de tamarina que é imenso. Só que tinha um galho dele que estava podre. E aí o pessoal deu um migué lá, amarrou, fez um negócio. Mas, irmão, teve um dia que ventou, sabe? Mateus capítulo 7. E vem a onda e bateu. E aí o que aconteceu quando o vento bateu, irmão? O vento bateu, o troço quebrou para o lado de casa lá. Um galho gigantesco, simplesmente foi ao chão. Sabe por quê? Porque não tinha mais vida. O que te sustenta na presença é o próprio Cristo. O que te sustenta na presença, sendo redundante, é a presença. O que te sustenta, querido, na caminhada é o próprio Cristo. O que sustenta o teu ministério é Cristo. O que te sustenta, o que sustenta a tua fé é Cristo. É tudo, tudo é Ele. O problema é que a gente quer ser autossuficiente, a gente quer se autossustentar. Como é, querido, que eu vou fazer isso? A Bíblia já fala, não tem como. Ou você está na videira, ou você não está na videira. Ah, pastor, mas e se eu estiver fraco? Querido, força vem de Cristo. Entende isso? Força vem de Cristo. Ah, pastor, mas eu não estou produzindo como aquele meu irmão. Tem um irmão aqui que está produzindo. Olha, meu Deus do céu. Mas você está produzindo alguma coisa? Tá. A Bíblia não fala. Aquele que produz muito fruto, o Pai limpa para produzir mais ainda. A Bíblia fala que aquele que produz, o Pai limpa para produzir mais. Ah, meu irmão, não se importe se, pô, você deu um cachinho de uva, o cara deu 20. Se você deu um cachinho de uva pequeno e o cara deu um cacho de uva que dá, duas pessoas tinham que vir carregando, igual quando o pessoal entrou lá na Terra Prometida. Não importa. O Pai não estabeleceu esse parâmetro. O parâmetro foi: aquele que produz, eu vou limpar para que ele produza mais. O importante não é o quanto você está produzindo no momento. O importante é que você esteja produzindo. Diga, eu preciso produzir aquilo que Deus tem para mim. Entende isso? Você precisa estar nele. Se você estiver nele, vai dar tudo certo. Então, querido, aquela que não produz, ou ela cai porque não aprendeu a desfrutar da vida que só Cristo pode dar, ou é alguém que abdicou da fé e agora fala contra a fé. E esse sim, Deus tira. Paz-me. Deus tira sim. Porque a gente também está vivendo um evangelho que parece que não pode mexer em nada, porque não, Deus é amor, então Deus é amor, está tudo lindo. Não, não é assim que funciona. Então nós precisamos entender isso. Aí ele diz, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E ele continua dizendo, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Note, quando a gente lê, ele limpa para que dê mais frutos. Parece que isso é um processo instantâneo. Parece que simplesmente porque você produziu algo, né? Jesus vai vir e vai, oh, vamos limpar e está tudo certo. Não, mano. Ele diz, vocês já estão limpos pela palavra. Por quê? Você foi limpo uma vez e não precisa mais se limpar? É porque a palavra, ela tem poder de alinhar a tua vida e limpar você todos os dias. Todos os dias. É um processo de limpeza diário. Todos os dias. Você lembra de um texto, ela limpa o teu coração. Você lembra de um texto, ela alinha a tua atitude. Você lembra de um texto, você vê que você precisa mudar a rota. A palavra, ela alinha a tua vida todos os dias. A palavra, querido, e essa palavra, às vezes a gente precisa pensar um pouco. Quando você lê João capítulo 1, você lê que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo aqui não é uma ação em si, mas é a palavra. Você pode ler a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você entende isso? Jesus é a palavra. Quando você lê a tua Bíblia, você não está lendo letras, simplesmente conjuntos de palavras, de sílabas, não. Você está lendo Jesus.
Aleluia.
E o mais poderoso disso tudo é que quando você lê Jesus, Jesus lê você. Você entende? Quando você lê Jesus, Jesus lê você. Cara, é muito bom quando você entende isso. Nós temos dois tipos de palavra. Nós temos logos e rema. Existe uma distinção que as pessoas fazem, mas logos e rema significa a mesma coisa, só que em situações diferentes. Logos é a palavra escrita. Rema é a palavra falada. Sabe? E a gente né, colocou isso como palavra profética, a palavra rema, uma revelação feita de Deus e tal. Eu acredito nisso, pode ser também. Porque se é palavra falada, no momento que Deus me inspira, coloca algo no meu coração e eu libero, essa palavra é uma palavra rema. Por quê? Porque a palavra é falada. Então nós temos dois tipos de palavra. E aí você vê que quando nós permitimos que, quando nós lemos a palavra, como você lê uma palavra falada? Você lê uma palavra falada ouvindo. Né? Meu nome é? Você lê ouvindo. E quando você consegue ler essa palavra rema que está sendo falada, liberada, essa palavra vai ler você. E ela vai alinhar a sua vida. Lembra a moça do poço? Jesus chega no poço, ele está lá sentado, de boa, só esperando. Jesus é o cara da ocasião. De repente você vai chegar em casa e Jesus vai estar lá sentado só esperando você chegar. Gente, só esperando você chegar. Você crente que está indo fazer a mesma coisa, não vou sair do culto, vou chegar em casa, tomar um banho, ver uma televisão, uma série. E Jesus vai estar lá sentado esperando você chegar. Despretensiosamente. É o cara da ocasião. Você nem imagina o que vai acontecer, mas ele te acha. E ele achou essa mulher, cara, lá no poço. E ele começou a conversar com ela, bate-papo, normal. Mas é aquilo, cara, quando você lê a palavra te lê. E ele começa a falar com ela, e daqui a pouco ela pergunta de adoração, onde a gente tem que adorar, é aqui em Jerusalém, porque os nossos pais adoravam em Jerusalém. Aí Jesus começa. Ele fala, cara, vai chegar um tempo que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem lá, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Espírito e verdade. E antes disso ele fala, é chegada a hora é agora. Ah, meu Deus. Você entende isso, cara? E ela começa a ser lida por Jesus. A expectativa dela era adorar. Ela queria saber aonde eu vou adorar, qual é o lugar correto para adorar, qual é o lugar correto para eu prestar meu culto, qual é o lugar correto para eu poder ir lá, sabe, fazer o que eu sei que tem que ser feito. Ele fala, cara, não existe mais um lugar. Esquece esse negócio do lugar antigamente. Eu te digo, a hora vem e é agora.
Aleluia.
E essa hora já vem, irmão, e é agora que os verdadeiros adoradores precisam se manifestar em espírito e em verdade. É agora, não é amanhã, não é depois da manhã, não é mês que vem, é agora.
Aleluia.
É lindo. E ele continua conversando e a palavra vai lendo aquela mulher, daqui a pouco ele começa a falar de família. Culto da família, meu Deus. No poço. E aí, teu marido? Ela, não, mas não tenho marido. Ele, olha que loucura. Ela tinha um cara que ela morava, mas ela já tinha sido lida pela palavra. Alguma coisa já estava acontecendo. Ele perguntou, cadê teu marido? Ela tinha uma clareza. Ela fala, não, eu não tenho marido. E ele fala, você disseste bem. Você já teve uma galera lá. E esse que você tem também não é teu. E ela, você é profeta. Meu Deus, agora já começa a liberar uma palavra. Agora eu já tenho a revelação. Como assim? Demorou um ano para ter a revelação. Foi? Também, cara. A mulher teve uma revelação de 10 minutos de conversa com Jesus. 10 minutos conversando com Jesus, ela teve uma revelação que ele era um profeta. Ele também era um profeta. E eles começam a conversar, resumindo isso. No final dessa história, aquela mulher é impactada por Cristo. Ela tem a vida dela alinhada, ela é enxertada de alguma forma. E aquela mulher sozinha, ela consegue ganhar praticamente toda a cidade que ela morava. Você consegue entender isso? Ela consegue revelar Cristo para toda a cidade que ela morava, porque ela sabia quem Cristo era. É isso que nós precisamos, cara, quando a gente consegue entender isso, que Cristo ele é a palavra, e quando nós entendemos isso, quando nós lemos a palavra, quando nós temos clareza a respeito dela, ela também nos lê e alinha a nossa vida. Meu Deus! Atos capítulo 15, versículo 8, anota que eu vou ler para você. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Isso é Pedro falando, tá? E não fez diferença alguma entre eles e nós. Ele está falando dos judeus e dos gentios. E ele diz, purificando os seus corações pela fé. Sabe o que acontece quando você lê a palavra te lê, alinha a tua vida, algo poderoso acontece. O Espírito Santo começa a alinhar você. E ele vai purificando o teu coração, porque o Espírito Santo é que nos conduz a toda a verdade. Não adianta ler Bíblia sem o Espírito Santo. Não adianta ler a Bíblia se não se abrir para isso. É o Espírito Santo que traz revelação. Você pode ler a palavra escrita, mas aquilo que de profético está lá dentro, só o Espírito Santo revela. É por isso que Jesus fala: eu vou enviar o Espírito da verdade, que vos conduzirá a toda a verdade. Você pode conhecer uma verdade parcialmente, agora toda a verdade só com o Espírito Santo. E Pedro está falando, ele não fez distinção, ele não separou os judeus e os gentios, não. Ele purificou a gente lá no Pentecostes, e ele está purificando os gentios também. Eu vi o pessoal lá falando em Xaramaraias lá, foi poderoso. Eles estão sendo visitados, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Aleluia.
Glória a Deus. Estar em Deus é uma atitude que exige esforço. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode ser autossuficiente. A tua suficiência tem que estar em Deus, mas você também não pode ser um molenga. Quem é o autossuficiente? É o cara que sabe o que pode produzir. É o cara que é à disposição. Ah, vamos lá! Qual o problema do cara que entende que ele depende de alguém? É que ele pode ir além da dependência e cair numa rota de exploração. Entenda, Deus colocou pessoas na sua vida para te ajudar, em algum momento até te carregar durante um trecho. Agora, eu não posso viver a vida por você.
É. Aleluia.
Ajuda é uma coisa, carregar a vida inteira é outra. Chegou, vamos lá, teatrinho. Meu Deus. Sabe? A Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Quando você ouve isso, o que você entende? Lucas está trabalhando, pega a enxadeira que você tem que estar cavando pra caramba. Lucas está lá cavando, vambora. E eu estou aqui, irmão, juntinho aqui, ó. Eu estou com um carrinho, Lucas está botando a terra, eu estou aqui, ó. Vamos lá, Lu, é isso aí, irmão, vamos, bota ele. Isso aí, querido, é trabalho conjunto, amém?
Amém.
Isso é trabalho conjunto. Porque se não fosse assim, seria assim, Lucas trabalhando, e eu aqui, ó. Pô, maneiro, cara, hein? Pô, a beija é muito bom, né? Pô, tem água aí? Água.
Tá brincando.
Você ri, mas tem um monte de crente assim. Que não entende que, cara, isso aqui é muito poderoso. Fica aí, tá vendo? Estar em Deus é uma atitude que exige esforço. E aí a gente reclama, porque o cara falou que ia ajudar a gente, aí quando o cara chegou pra ajudar, ele não permite ajudar, cara, é enxada. Tu pega a enxada que eu pego a pá. Aí, meu, mas como assim? Para mim, você ia cavar, eu sou mulher. Você está entendendo? A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, irmão, imagina que eu estou aqui caindo aqui, ó, tô aqui. Ah, vai, Lucas, me levanta. Levanta, irmão, acabou, mas eu estou em pé, não estou em pé. Imagina o Lucas tentando, vou fazer isso aqui. Mas imagina o Lucas tentando me levantar e eu aqui, ó, corpo mole, o Lucas me arrastando pelo chão, vamos, vamos. É isso que tem muita gente tentando fazer, irmão. E aí quando você não faz isso, a pessoa reclama. Poxa, o Lucas falou que a minha Bíblia fala que se um cair, levanta. Eu estou caindo aqui, Lucas não me levanta. Aí quando a gente não quer levantar, é cômodo ficar no chão, irmão. É cômodo, tem... você faz força para ficar deitado?
Não.
Ninguém faz força para ficar deitado. Né? Sozinha, deitar e dormir é uma coisa que faz automático. Mas caminhar exige esforço, amém ou
amém?
Jesus, ele falou, cara, que se um cair, outro levanta, mas isso implica em que os dois estão caminhando, os dois estão se esforçando, os dois estão dedicando tempo, energia, os dois estão trabalhando. É isso que Deus fala, olha, vocês estão fazendo o que tem que fazer, se porventura alguém cair, o outro levanta. Você está entendendo? Então eu preciso compreender que estar em Deus exige esforço. A palavra de Deus diz lá em João: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha o que Jeremias 29,13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, querido, imagina isso. Eu vou buscar e eu vou achar se eu buscar de todo o coração. Sabe o que está dizendo? Que você precisa colocar toda a tua energia nisso. Ninguém encontra Deus, irmãos, vindo a culto uma vez por semana, esquecendo Bíblia, não ora, não jejua, não faz nada e acha que vai achar Deus. Não vai. Vai ter um vislumbre, vai ficar igual o povo de Israel lá no pé do monte, vendo o pau comendo no monte. Quem estava lá no monte lá, ó? Moisés. Entende? Vai ficar igual o povo. Moisés sapateando lá. Moisés era penteca, irmão. Moisés sapateando lá. Lá na tenda, na nuvem de glória. Uau. Josué e Caleb na porta, lá pegando, sabe, uma raspinha da unção. Onde estava o povo? Na porta da sua tenda. Olhando de longe, falando, tá, né? Manto. Sabe por quê? Estar em Deus exige força. Estar em Deus tem que ter uma vida normal. Estar em Deus tem que parar do mimimi. Estar em Deus, querido, é você saber que tá ruim, mas continuar caminhando. Estar em Deus é morrer atirando, irmão. Tá, o pau tá comendo, você tá lá. Sabe, não, é isso aí, vambora. Vamos pra guerra. Estar em Deus é estar igual os valentes de Davi. O cara lutou até a espada colar na mão, irmão. Imagina o que é isso. Tu lutar até a espada, tu não conseguir abrir a mão. Estar em Deus é isso, é você entender para o que Deus te chamou. Aí tu pega os crentes, às vezes o cara vai falar de Deus, tu não vê fogo nos olhos. Porque não entendeu que estar em Deus exige esforço. Sabe o que você está fazendo lendo a Bíblia? O propósito de ler a Bíblia até o ano todo? Se esforçando para conhecer a Ele. Se esforçando para entender o que Ele fala. Se esforçando para compreender a voz. Se esforçando para ser uma voz profética. É isso que você está fazendo, irmão. Davi fala uma coisa poderosa em Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Não é igual esse evangelho que as pessoas pregam hoje. Eu peço uma coisa, Senhor, e eu fico sentado dentro de casa, esperando cair no meu colo. Eu peço ao Senhor e eu busco. Eu peço ao Senhor para me dar força. O que eu faço? Eu vou lutar, irmão. Guerreiro se forja na luta. Você vai fazer, quem já fez luta aqui sabe como é que funciona. Não adianta o teu instrutor, o teu professor ficar te ensinando um golpe e não te botar para lutar, irmão. Aqui não fica só na teoria. E na teoria tudo é mole. Sabe, na linha de frente é outra história. Aí tem um monte de cristão que vai orar e fala, Deus, eu tô fraco. Pai. Aí Deus fala, então vou ter que te fortalecer. Aí tu orou, fez campanha no monte, foi no culto lá da libertação. Aí Deus falou, vou te fortalecer, meu servo. Eis que estou te dando força nessa noite. Aí você vem pra casa empolgado. Você acha o quê? Vai acabar os meus? Vão acabar meus problemas. Deus vai vir agora de madrugada, vai sacudir o inferno e ponto, acabou. Amanhã acorda e ó, vida que serve. Estou feliz com Jesus Cristo. Aí no outro dia você acorda, tem uma tribulação na tua porta parada. Gritando, vamos? E aí você liga para o pastor. Ontem eu recebi uma palavra, mas essa semana, mas foi a pior semana da minha vida. E Deus falando, fique tranquilo, estou forjando você. Mas tem visão, né? Seja forte, corajoso. Irmão, é tipo Canaã, tá entendendo? Chegando Canaã, terra prometida, legal, Aí olhar, tem gigante, tem cidade fortificada. Tem um pessoal que tem já exército montado, tem arma, sabe lutar. Meu Deus, que pegadinha é essa? Que loucura! E Deus falando, fique tranquilo. Como é que vocês vão ser uma nação se vocês não tiverem um exército? Como é que vocês vão ter um exército se vocês não forem forçados a lutar? Como é que vocês serão forçados a lutar e vão lutar se não tiver com quem lute? A diferença é que eu sou com vocês. É isso que Deus faz, irmão. Tá pensando que Deus vai lutar tuas guerras só porque tu não consegue lutar? Deus faz aquilo que você não pode fazer. Agora, o que você pode fazer, Ele não vai fazer. Você vê, Daniel, Daniel vai para a cova do leão. Resumindo, Daniel podia fechar a boca dos leões? Nem se ele quisesse. Não podia, irmão. Aí ele foi para lá. Eu acredito que ele pode ter pensado, cara, acho que eu vou morrer hoje, mas de boa. Vamos lá. Não sei, de repente ele orou, falou, Deus me livra desse negócio, não quero morrer assim também. Pode ter acontecido, irmão. Os caras não eram super-heróis, amém? Uma coisa que eu falo muito lá em casa. Pare de ler a Bíblia de forma romântica. Comece a ler a Bíblia de verdade. Aquilo não é, isso não é conto de fada, não, irmão. Isso é vida real. A diferença é que ele foi, irmão. Ele não se debateu no caminho, ele não negou, ele não falou que ia amaldiçoar a Deus e ia servir a Dagom, ele não falou nada disso, ele foi. Chegou lá, o que Deus fez? Ó. Chegou lá, já tinha um anjo. E Daniel é um cara que tem a visão aberta, ele deve ter olhado e ter falado, é, cara, Deus é demais. Veio pra cá, botou um travesseiro fofo, ainda vou bater papo com Yeshua, que lindo. Você está entendendo? Deus ele pode te livrar da caverna lá, os leões pode, mas ele também pode te livrar na caverna. E deixa eu te falar uma coisa, Deus parece que ele tem um negócio, parece que ele gosta de livrar a gente na. Entende? Na. Ele pode te livrar na. Daniel foi livre na. Sadraque, Mesaque e Abednego foi livre. Ah, irmão, não tem esse negócio. José foi livre aonde? Night, né? Porque José foi loucura, José. Meu Deus. Então não tem problema de nada. José caiu no poço dos ismaelitas. Os ismaelitas lá na casa do cara lá de lá na prisão de Faraó. Não sei quantos anos preso. Mas Deus estava com ele. Paulo foi preso, Paulo e Silas. Deus podia ter livrado da prisão, mas Deus falou, não livrar nada. Você entende isso? E às vezes você está se debatendo. Não quero ir. Eu estou falando, fica tranquilo, relaxa. Como você vai ver milagres se você não vai?
Quando estamos em Deus, entendemos que tudo é dele. Tudo é por ele e para ele. Isso é uma outra coisa, eu vou terminar aqui. Nós precisamos entender isso. E entender agora, principalmente, quem é membro aqui da comunidade Move, amém? Você que é membro aqui da igreja. Né? Se você quiser ser membro, também tranquilo, pode ser membro.
Para com isso.
Então, se você congrega aqui, cara, você precisa entender que tudo que nós fazemos é por ele e para ele. Ah, pastor, a igreja está crescendo. Glória a Deus, Deus está nisso. Ah, pastor, a igreja diminuiu. Amém, Deus está nisso. Ah, pastor, está dando tudo certo. Deus está nisso. Ah, pastor, parece que está tudo dando errado. Deus está nisso. Tudo é por ele. Tudo que eu faço é por ele.
O meu ministério, querido, é para glorificar o nome do Senhor. A minha vida tem que glorificar o nome do Senhor. A minha família tem que glorificar o nome do Senhor. E isso vale para você também.
Então, quando nós vemos lá, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo o que ele está falando? Olha, se você estiver em mim, eu em você, você vai dar muito fruto. Sem mim você não conseguirá fazer. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente que não é cristão e faz um monte de coisa, querido. Deus não está falando só de uma obra que é feita aqui nesse plano, nessa realidade passageira. Paulo vai dizer, se a tua esperança está somente nas coisas dessa vida e o teu olhar não está na eternidade, você é o pior dos miseráveis. Aquilo que Deus quer que você faça de verdade vai transcender gerações.
Pois amém.
Vou repetir. Aquilo que Deus quer que você faça vai transcender gerações. Recebe esse negócio, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você faça só coisas que vão perecer. Deus quer que você manifeste o nome dele. Que esse nome manifesto gere uma transformação na vida de pessoas. Eu vou te falar uma coisa. Aquilo que Deus fez através do meu pastor que faleceu, o pastor Manuel Luiz Afonso, transcendeu. Ele morreu já tem quase 20 anos. Mas a voz dele ecoa através da minha vida. Porque a voz não era dele. A voz era de Yeshua, ele foi só o canal. Aquilo que Deus fez na vida da minha mãe, pastora Helena, já transcendeu, já alcançou a minha vida, já transcendeu, já alcançou os meus filhos, já vai transcender, já vai alcançar o Guilherme. Sabe por quê? Porque não é a gente, é Deus em nós.
Glória a Deus.
Deus fez na minha vida, porque eu fui para Ele e deixei ser enxertado nele, já transcendeu, já ampliou e já alcançou a sua vida.
Aleluia!
Entende isso, querido? Se eu morro hoje, aquilo que Deus colocou em mim não morre, porque já está enxertado em vocês. Sabe por quê? Porque não é o Jefferson enxertado em vocês, é Cristo enxertado em vocês. Você entende? É por isso que ele fala, cara, sem mim vocês não conseguem fazer, você não vai conseguir impactar gerações só com a sua personalidade. Você não vai impactar, as pessoas vão esquecer. Mas a voz que Cristo te dá não é esquecida, porque é a voz dele. Você entende isso, querido? Sem ele não tem como, não dá para fluir. Nós precisamos entender que tudo é por ele e para ele. Para ele são todas as coisas. Se coloca de pé no teu lugar. Nós precisamos estar enxertados, querido. Deus não quer que você seja um galho seco. Deus não quer que você seja alguém que está na videira, mas que não tem vida. Deus não quer que você só frequente igreja. Deus não quer que você só venha ao culto. Deus quer de fato que você viva o que Ele tem para a tua vida. E estar em Cristo, querido, é entender que Ele precisa tratar áreas na sua vida. Estar em Cristo é se submeter à vontade dEle. Estar em Cristo é sair do pecado. Estar em Cristo é abrir mão do pecado. Estar em Cristo é ter uma vida de santidade. Estar em Cristo é ter uma vida de devoção. Estar em Cristo é ter uma vida de oração. Estar em Cristo, querido, é entender que Ele te chamou para que você representasse o nome dele. Ele te reconciliou com Deus e te deu o ministério da reconciliação.
Aleluia.
Deus te incumbiu de reconciliar pessoas a ele. Mas para que você faça isso, as pessoas precisam olhar para você e elas precisam ver Deus na tua vida. Elas precisam ver Deus no teu relacionamento. A pergunta que eu te faço hoje: você tem certeza que você está na videira? Se tem certeza, eu faço outra pergunta: você está produzindo algo? Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, estar enxertados em Ti de verdade, desfrutar da vida que só o Senhor pode dar. Nós queremos, Pai, produzir frutos, porque as árvores são conhecidas pelo fruto que produz. É por isso que nós precisamos estar no Senhor, para que não venhamos produzir um fruto que não represente ao Senhor. Pai, se alguns estão secos aqui, eu peço a Ti, Senhor, traz a vida.
Em nome de Jesus, Pai.
Pai, traz vida, Senhor, sobre aquilo que está morto.
Em nome de Jesus, Pai.
Traz vida, Senhor, para aqueles que, Deus, estão mortos espiritualmente. Traz vida para aqueles que estão desanimados. Traz vida para aqueles que estão desesperançados. Traz vida para aqueles que já desistiram. Traz, Senhor, os teus filhos de volta à vida, como o Senhor fez com Lázaro.
Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, Pai, a produzir. Ajuda-nos a entender.
Amém, Pai.
Que sem Ti nada podemos fazer. Às vezes vamos secando porque nós estamos querendo produzir sozinhos. E a Tua palavra nos diz: sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, ajude-nos, Pai, a correr para a Tua presença, a estar na Tua casa, a buscarmos isso, ou habitar na Tua casa.
Aleluia! Aleluia!
Deus, nós queremos permanecer no monte. Ah! Nós queremos, Deus, subir o monte, como o salmista fala, é fácil. Nós precisamos permanecer no monte.
Aleluia.
Nós queremos, Pai, estar na Tua presença.
Amém, Pai.
Nós não queremos sair da Tua presença. Nós não queremos. Nós não queremos. O nosso desejo é mergulhar em Ti.
Aleluia.
Todos os dias.
Glória a Deus.
Uma coisa eu peço e a buscarei.
Aleluia.
Uma coisa eu peço porque eu sei o valor disso. Eu peço porque isso é algo que queima no meu coração. Eu peço porque eu entendo que não há lugar melhor para se estar. Eu peço porque de fato eu compreendi que o Senhor está nesse lugar.
Aleluia.
E eu não só vou pedir, mas eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou bater. Eu vou bater até que se abra.
Glória a Deus.
Oh.
Aleluia.
Toma a tua igreja em tuas mãos. E que venhamos de fato, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.